Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu desanimado, pelo menos da minha parte, podcast meia entrada. Meu nome é Renan Fileto e tem que acabar a Netflix depois desse filme. Acaba com a Netflix. Aqui comigo estão Matheus Santana.
Os humanos desse filme não são tão interessantes.
Hoje, voltando da geladeira, Caio Cravo.
O Kira do anime sabe gritar muito melhor do que o do filme.
E fechando o nosso quadrado de cinéfilos aqui, como sempre, comigo meu amigo Lucas Severo.
Céu e inferno não existem, não importa como você viveu sua vida, o pós-vida é o mesmo, a morte é igual para todos.
Muito bem, meu oriental amigo Lucas, vamos falar pra galera sobre o que a gente vai conversar hoje, por favor.
A gente vai dar uma lavada branca nas coisas e falar sobre Death Note.
Então eu vou colocar o nome do produtor desse filme no meu caderninho negro aqui da morte após a vinheta.
Podcast Meia Entrada. O mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então, queridos ouvintes, hoje estamos aqui para uma missão que, olha, se esse podcast não acabar hoje, não acaba mais. Nós nos reunimos aqui para falar de Death Note, o mais novo e polêmico filme original Netflix. Netflix, aquela empresa de streaming que produz séries muito boas, mas que no momento a Netflix anda dando umas rateadas ali com House of Cards, com Orange is the New Black. Netflix que hoje em dia é a grande gigante do streaming, do on-demand do mundo. A Netflix resolveu então pegar um material que é aclamado por crítica e público, que é o mangá e o anime do Death Note, e fazer uma adaptação para cinema. A gente sabe que adaptações de materiais oriundos do mangá e do anime costumam ser problemáticas, mas recentemente a gente teve a adaptação do Ghost in the Shell, que dividiu opiniões, mas que podemos dizer que a maioria das pessoas não ficou tão satisfeito. Então, naturalmente, a Netflix já estava mexendo num vespeiro. Já estava mexendo com um tema muito complicado, de um material muito adorado. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o resultado. A Netflix adaptou? Adaptou bem? Adaptou mal? Tem que acabar a Netflix? Isso a gente vai resolver agora. Então vamos lá, gente. O que vocês puxam de primeiro ponto do filme aí?
É que é o seguinte, não é de hoje que tá pra ter um filme ocidental do Death Note, né? Se não me engano, foi em 2009 ou 2010 que a Warner comprou os direitos e já teve rating desde aquela época, o que eu discordo. Porque o ator ia ser o que ia interpretar a versão ocidental do Raito, ia ser o Zac Efron. Naquela época, o Zac Efron era conhecido por High School Musical, né? E, tipo, então ele já teve um rating. Apesar de que depois o Zac Efron fez outras produções, e hoje eu entendo que se ele fosse o protagonista, ia ser muito melhor. Mas a ideia da Warner era fazer uma reprodução da história nos Estados Unidos. Não ia ser a mesma história, Light Yagami, aquela coisa. Não ia ter os mesmos personagens. Ia ser uma reprodução da história com novos personagens, assim, mas a mesma história, entendeu? O que eu acho que funcionaria muito bem, porque o próprio L, ele não dá a entender do mangá, não sei no anime, mas não dá a entender que ele é uma pessoa só. O L, ele pode mudar. Se o L morrer, ele pode ser outro. Acho que no filme eles botam um pouco disso também. Então, isso justifica, por exemplo, o L ser negro na adaptação ocidental, o que eu gostei até. Mas aí, eu tava esperando algo muito mais o tom da Warner, daquelas coisas mais sérias, sombrio e realista, E você vê que a adaptação da Netflix tem o nome da Warner nos créditos, sim, mas não sei o que aconteceu, virou outra coisa, não entendi.
Deixa eu só pegar um pouquinho antes dessa tua pegada aí, que, assim, uma coisa que eu tenho pra falar é que a gente que é fã, a gente tá cada vez mais chato, sabe? O fã de cultura pop em geral tá muito chato. Quando a gente pega, assim, uma obra de anime, por exemplo, como você falou, Renan, do Ghost in the Shell, pô, pra mim foi praticamente Ctrl-C, Ctrl-V do anime, e eles adicionaram uma coisinha ou outra ali, e ainda assim o pessoal reclamou, sabe? Então, eu acho que ninguém vai estar satisfeito com nenhuma adaptação de anime. Essa adaptação da Netflix, ela realmente já tava tendo tudo pra dar errado desde antes, só que eles ganham nisso, né, cara? Eles ganham com um feedback negativo, porque o pessoal começa a lançar na internet, divulgar e fazer propaganda. Tem gente que vai assistir só porque tem muita gente falando que o filme é ruim. Isso é fato. É o Batman vs Superman da Netflix.
E sabe o que acontece? O Caio bateu num ponto legal. A Netflix, ela, ao contrário, por exemplo, do cinema, o cinema tradicional que a gente tem, a Netflix, ela não depende de bilheteria. É lógico que a Netflix tem os números dela, de visualização, de audiência e tal, que ela não divulga, inclusive, né? Por isso que é muito complicado você saber se uma coisa na Netflix está dando certo ou não, porque eles não divulgam os números deles. Mas, assim, por ela não depender dessa bilheteria, a Netflix, ela depende muito do boca a boca, ela depende muito de uma divulgação. E, falando bem ou falando mal, é tudo marketing. Para a Netflix está maravilhoso, é tudo marketing. Então, se a gente tá falando mal do Death Note, você tá divulgando a Netflix. É o nome, é a marca Netflix que tá sendo falada. E é aquele lance também, né? Quando você lança o filme, que a gente tem alguns problemas, a gente vai falar disso daqui a pouco e tal, você também aumenta, por exemplo, a visibilidade da galera, e é uma coisa que aconteceu comigo, com, por exemplo, o anime. Eu retomei, eu voltei a assistir o anime porque eu não gostei do filme. Então, pra Netflix, o que você tá fazendo? Você tá criando um moto contínuo ali que a galera fica presa, muitas aspas, dentro da Netflix. Então, isso é ótimo, assim, eu concordo muito com o Caio. Essa questão de você falar mal do filme, você que não gostou, por exemplo, é uma coisa que pra Netflix tá ótima, ela não vai ter prejuízo. Quem assina a Netflix vai continuar assinando. Não ver o filme não gera prejuízo. Agora, divulgar o filme gera publicidade, né?
Não, mas assim, a Netflix ela já é conhecida por fazer séries muito boas, mas os filmes próprios da Netflix são meio contestáveis, assim. Eu diria que o Ukja, né, foi o melhorzinho, assim, mas eu, que assisti Death Note, eu não tive nenhum tipo de contato nem com anime, mangá, nada. Live action japonês também não. Eu assisti só a versão da Netflix. E eu achei interessante a proposta, cara. Diante do filme, do que o filme se propôs, que foi trazer uma temática, digamos assim, escolar, colegial, adolescente, aquele cara que é meio perdedor, mas assim, ele tem uma veia pra querer ganhar as coisas, ou seja, ele faz a lição dos outros pra ganhar uma grana. Né, então, essa temática me atraiu bastante. Eu gostei dentro dessa proposta. Eu achei que a Netflix soube cumprir. Agora, se foi fiel, foi infiel, se mudou, aí eu já não sei opinar, porque eu não tive contato nenhum com anime, mangá, live action japonês, não tive nada, nenhum tipo de contato.
Eu sempre, quando ponho uma crítica, eu gosto de falar que eu gosto da liberdade de roteiro, liberdade criativa na adaptação. Inclusive, eu até não gostei muito da crítica que a menina botou lá no site, lá sobre o Death Note, lá no nosso site. Ela ficou comparando muito com o mangá. Eu não gosto,
sim,
disso. É, mas, então, eu gosto quando dá uma liberdade criativa, mas o roteiro, ele fica coeso dentro do próprio filme. E eu não achei isso, entendeu? Eu achei que pode ser que, por eu ter contato com a história original, pode ter eu posso ter visto com outros olhos, mas eu acho que o roteiro não ficou coeso. O roteiro ficou muito, sei lá, sabe? Tem muitos furos que eu posso listar, se quiser.
Não, eu concordo, Matheus, eu concordo. Assim, eu acho o seguinte, lógico que eu, o Caio, o Matheus, se tivermos contato com o material original, é, pra gente é um exercício mais complicado separar uma coisa da outra. Mas eu concordo plenamente, assim. O filme, a gente já falou isso aqui no Meia Entrada, o filme ele tem que se valer por si só. Então, por exemplo, a gente fala assim, ah, o filme do Death Note não é bom porque não é igual ao anime. Mas nunca vai ser. Nunca vai ser. Ah, o filme não é bom porque ele não é igual ao mangá. Nunca vai ser, gente.
Inclusive, eu preferia que fosse diferente mesmo. Foi como eu falei nisso. A ideia original é fazer uma história diferente com outros personagens, mas usando o mesmo contexto. Eu preferia isso. Desculpa te interromper.
Não, relaxa. Quando a gente tá falando do Death Note, assim, a gente pode até citar o anime, mas pra ilustrar algumas coisas. Mas não dá pra dizer que, olha, tem que ser igual o anime. Porque aí a gente entra naquela discussão de que, ah, então uma mídia complementa a outra. Aí não precisa. O Matheus falou uma questão de roteiro, né? Que o roteiro tem alguns furos. Eu acho que o problema, um dos problemas, né, desse filme da Netflix é que, assim, da mesma forma que eles tentaram fazer referências, tem várias coisas que tem no anime. Então, é, o parque de diversões, tem um monte de coisa que tem no anime que tá no filme da Netflix. Só que aí eles tentaram fazer uma coisa do tal do fanservice, mas que não é bem resolvida no filme, independente de ser igual ao do anime ou não. Então, por exemplo, tem soluções rápidas que são dadas no filme da Netflix e mudanças de status quo ali dentro da coisa que não é bem vendido, não fica crível. Por exemplo, o romance do Light, né, com a menina lá, pra mim é uma das coisas mais sem porquê, mais sem razão que eu vi nos últimos tempos. Por que eles começaram a namorar? Não tem, o filme não te mostra isso. Então, é...
Calma aí. Vamos lá. Primeiro que mostra aquela cena lá do cuzão lá, que blindando com o moleque lá da vida. Aí a menina se envolve, ele também se envolve, ele acaba tomando um soco na cara, tá, atenção, tudo mais.
E a menina
aí
abandonou ele lá, começa por aí, a menina abandonou o maluco lá.
Não, mas até aí...
Ele falou que ele meteu a cara no poste.
Pelo amor de Deus, gente.
Não, até aí dá pra entender.
Não,
vamos lá, vamos continuar. Ó, aí depois ele vai entrar na detenção, aí ele consegue fazer com que aquele carinha lá que deu um soco nele morra. A partir daí ele se sente com um poder. Aí, né, a partir disso, ele consegue compartilhar esse poder com a menina. A menina fica, como é que eu falo? Como eu posso dizer? Ela fica... deslumbrada. Ela fica deslumbrada com aquele tipo de poder, de poder alterar o curso das coisas. Então, ela vendo ele com aquele poder, ela se sentiu atraída. Então, daí eu entendi ter um romance, sim. Pra mim, não foi forçado.
Foi muito bom o Renan ter falado dessa lazarenta, dessa garota. A primeira cena que ela aparece, tu já quer que ela morra. E a gente consegue ver um defeito de roteiro, mas é um defeito de roteiro de filme americano que quer justificar, porque, assim, o Light, ele é o protagonista da história. Então, ela quer justificar, de alguma maneira, as motivações dele ser um assassino serial killer, né? E eles pegam isso e dividem em três pontos nesse roteiro. Primeiro, que ele perdeu a mãe assassinada, que é uma coisa que não existe na história do personagem. Eles pegaram essa namorada dele e dividiram a personalidade do Light entre dois, né? Então, o garoto, ele fica com a parte, assim, pé no chão, e a garota é que dá as surtadas dela e quer ser o deus da matança lá. Então, isso eu acho que foi uma das coisas que mais prejudicou a história. Porque você, em vez de focar nos assassinatos, na questão toda dele começar a se tornar um grande serial killer e pegar o embate dele com o detetive Ellie, eles pegaram e fizeram esse romancinho medíocre que, porra, completamente dispensável. Todas as cenas de romance são sofríveis demais. Eu achei horrível. E fizeram isso, cara. Dividiram um personagem que é um personagem complexo em três partes, sabe? Eu acho que esse foi um dos pontos mais negativos do filme pra mim.
O filme, ele dá a entender que o Death Note é uma droga. Eu entendi isso daí. Vamos falar sobre o filme. Ele deu a entender que o Death Note é uma droga. O Light, que era um nerdão, já tinha tendência a ser um psicopata, que isso é comum nos Estados Unidos. Ele pegou essa arma, né, a arma mais poderosa, ficou viciado nela, apresentou pra garota, porque é isso que um nerdão faria, apresentar pra garota mais gata, que tem uma tendência a ser como ele, que ficou viciada também. E não sei se vocês perceberam, no final, o L fica viciado também. Então eles põem como se fosse uma droga. Só que, mesmo dentro dessa ideia, não faz sentido... conforme as coisas que a gente pode ir falando aos poucos aqui. Não faz sentido com os eventos que acontecem, não faz sentido essa ideia, sabe? Vai gerar um furo em algum momento ali, que tudo que eles estavam construindo chega um momento que desaba, sabe? Não tem lógica uma coisa com a outra, entendeu?
É, mas aí é até uma questão de interpretação, né, cara? Não chega nem a ser uma coisa que é falada, sabe? Porque...
é.
Uma das primeiras coisas que acontece lá quando ele tá lendo as regras, ele pula as regras, sabe? E começa a aparecer regra só lá na frente, e eles começam a cagar regra que nem existe, sabe? É muito estranho isso, sabe? A regra aparece determinada parte que eles precisam dela, sabe?
A regra aparece quando é conveniente, né? Isso que é foda, tipo... é, a gente sabe que construção de mundo, você tem que apresentar as regras... pra você mostrar como é que aquele mundo funciona, e até pra depois, se você quiser quebrar a regra, beleza. Agora, é o que o Caio falou, assim, ele não apresenta, o maluco pula as regras, e aí lá na frente volta numa regra porque é conveniente. Então é foda isso.
Eu até entendo que, como o filme é curto, não dá pra colocar tudo, eu até entendo esse negócio de pular a regra, apresentar depois, tipo assim, eu entendo, como vocês estão falando, que é um Diablo X no roteiro aí, mas eu entendo. Até isso não chega a... me incomoda, mas não chega a me incomodar tanto. Não é uma das piores coisas do filme. Mas eu queria perguntar, qual é a lógica dela pedir pra transferir o Death Note pra ele legitimamente, se qualquer um poderia pegar o caderno e se tornar dono, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Eles botam uma regra lá que não existe, né, dentro do próprio roteiro. Ah, eu quero que você transfira pra mim pessoalmente o Death Note, sendo que qualquer um poderia se tornar, tanto que no final até o L se torna o portador do Death Note praticamente, entendeu? Ela poderia se tornar sem precisar fazer isso dele, ela poderia pegar o Death Note pra ela, não precisaria fazer aquele esquema todo de colocar o nome dele lá pra ele fazer aquilo, e sendo que ela deixou o nome dele no Death Note que tava com ele, ele poderia queimar aquela página lá e não teria aquela história toda no final, não faz sentido. É isso que eu tô falando, eles apresentam as regras, mas as regras não se condizem com a própria regra que eles estão criando.
Mas aconteceu todo esse rodeio aí, mais pro, do meio pro final do filme, mas eu acredito que porque a garota surtou foda, entendeu? Ela queria o Death Note pra ela, e aí tinha que ter jeito de dar um fim nela, então por isso que teve todo esse rodeio, então... Pra mim, eu entendi assim, não vejo como desnecessário.
O negócio que me incomodou, assim, e me incomodou bastante, é que, não, de novo, não dizendo que tinha que ser exatamente igual ao mangá, mas assim, o mangá, ele tem uma estrutura que é uma estrutura onde o protagonista, ele é o vilão. Assim, ele é, ou ele se torna, pelo menos, o vilão com o passar do tempo ali da história. E americano tem um puta problema com isso, assim, porque eu e o Lux, a gente até conversou isso no Drops, que o Light, no anime, ele é tipo Dexter, e aí eles iam acabar fazendo o Light do filme virar um heróizinho, e é exatamente o que acontece. Então, assim, novamente, a Netflix criou um filme que é a história de superação do loser, que é inteligente, mas... daquele jeito, porque o filme diz que ele é inteligente do jeito mais simples, básico e babaca possível, que ele é inteligente porque ele faz a tarefa dos outros. Pelo amor de Deus, que preguiça de mostrar o cara sendo inteligente de fato, né? E aí você tem um mangá com um material que é muito rico, de anti-herói e tal, e a Netflix fez mais um filme igual todos os outros filmes, que esse filme é tipo a vingança do nerd com o Death Note, sabe? Tipo, já tem, por que que você tá criando uma história que já existe? Você gosta do nerd que se supera e fica com a menina? Já existe 5 mil coisas. E aí, na hora que você vai fazer a história de superação do loser, como o Caio falou, não é ainda a superação do loser, de fato, porque é a menina. O cara é um escravoceta, sei lá o quê. A menina acaba mandando muito mais pro cara. Mas, porra, não é verdade, meu? O cara parece que... Tudo bem, dá a impressão de que ele nunca viu mulher na vida. Mas, meu, a menina... Dá um, sei lá o que que ela dá, uma chave de qualquer coisa nele, e o cara fica louco, velho. O cara começa a obedecer.
Ele era bebê, ele fala que isso, ele nunca tinha feito aquilo antes.
É, pois é.
É justamente o que deixa o filme, assim, fraco, sabe? Porque ele é uma marionete. E assim, não justifica ele ser inteligente, não justifica ele criar o nome Kira pra procurarem ele no Japão e o cacete A4. Porque, assim, ele não é mais inteligente do que o L, sabe? E uma das coisas mais interessantes do Death Note são as formas como ele tem que atingir os objetivos dele, sabe? Por exemplo, como ele tem que conseguir o nome dos caras do FBI, como ele faz a reviravolta para conseguir o nome do L, que é, pô, é surtado, sabe? O cara é muito gênio para fazer um negócio desse. E o tempo todo, assim, tipo, para mim, o L... é o cara inteligente, fodão. Então, enganar ele não tinha como, sabe? Tanto é que a solução que eles usam no filme pra conseguir o nome do L é, porra, ridículo, cara. Não faz o menor sentido.
Ô, Caio, pelo amor de Deus, Caio. O moleque, já conhecia a menina, beleza. Mas o moleque tá lá na quadra de basquete, sei lá do quê. A menina senta do lado dele e, sei lá, ô, por que que você tá estranho? Ah, com seus negócios aí. Não, mas o que que é? Ah, não posso te contar. Não, me fala o que que é. Tá bom, vou contar. Eu tô com um caderno que eu escrevo o nome e eu mato as pessoas. Porra, velho! Como assim você tá com a maior, que nem o Matheus falou, a maior arma do mundo, aí a menina dá duas piscadas pra... Tudo bem, eu entendo. Assim, o cara, ele é o nerd que fez musculação, ficou um pouquinho mais forte, ele começa a andar de regato pra mostrar pras meninas. Mas, caramba, você tem uma... arma na mão, você tem uma coisa. Eu entendo que o Matheus falou aquela hora que o nerd mostraria, mas é tipo você confessar para alguém que você cometeu um assassinato. Você pode confessar para alguém, mas tem que ser alguém que você confia pra caramba, que você tem uma história, que você já conhece. Não é três frases, cara, que você vai e entrega um negócio pra ela, pelo amor de Deus.
Mas na visão dele, aquilo não era exatamente uma arma, pelo menos no começo da história. E ele queria usar pra promover a justiça, entendeu? E ele usou aquilo lá pra impressionar ela de alguma forma, que era o único artifício que ele tinha. Porque ele gostava dela, cara. Então eu não vejo problema nisso. Vocês estão se atrelando a muito detalhe pequeno, gente.
Então por que que ele não mostra pra outra pessoa? Então por que que ele não mostra pro pai dele, sei lá? Por que que ele não mostra pra outra pessoa, entendeu? Ele mostrou pra ela por quê? É isso que a gente tá falando.
Não, e outra coisa. Olha só.
Justificar o que ele tá fazendo, sabe? Ah, eu tô fazendo isso aqui porque, pô, as garotas vão me notar, sabe? É uma parada assim, tipo, ele não tá fazendo aquilo ali com a motivação. Tanto é que os pontos que eu citei agora há pouco, foi isso, que tipo, a mãe assassinada, a garota que ele quer pegar, e, pô, não, ele não tem uma motivação, sabe? Tipo, ele não tá de saco cheio da vida e quer matar gente, e já que ele não pode matar gente normal, ele vai matar gente ruim, sabe? Essa é a motivação.
Sim,
exata, sim. Do assassino, sabe?
Sim, Caio, porque olha só, é aquilo que a gente tava falando. Esse light do filme da Netflix, ele não fode e nem sai de cima. Ele não é o cara fodão do anime, que é um gênio, que é pau a pau com o L, porque o light do anime é o maior aluno, o melhor aluno do Japão. E ele não é simplesmente um nerd loser ali, sei lá o quê, um fracassado, sei lá que nome que eu dou pra isso. Ele é um cara que, de acordo com o que o roteiro precisa, ele é uma coisa ou ele é outra. E sei lá, eu entendo, que nem o Lucas falou, ele tem uma motivação de mudar o mundo. Ele tem depois, porque a primeira coisa que ele pega é... Ele pega o... Eu tô falando tudo errado, que eu tô descontrolado aqui, meu Deus. Ele pega o Death Note... E ele vai vingar a morte da mãe dele. E aí entra num negócio que, assim... Mano, ele não tem motivação. É isso que o cara falou. Ele não tem motivação. Depois, por conveniência ou por vontade de ser meio psicopata, aí ele resolve que, pô, se eu matar bandido, talvez se pá, tá de boa, né? Mas ele não tem um ideal, ele não tem uma motivação, ele não tem nada. E isso... E assim, eu não acho que é detalhe isso, porque, caramba, é o protagonista, cacete.
Quem cria essa motivação nele é a Mia. Ele tava usando, ele usou pro fim dele, beleza. Foi só isso, foi a Mia que falou, eu acho que você não está louco o bastante ainda. E aí ela começa a criar essa ideia dele de ser um deus. Foi, é ela que é a protagonista da história.
Isso é que é triste, sabe? Porque uma coisa que acontece no filme é eles tirarem todos os méritos do Light, né? Da construção... Eles tiram tudo, cara. Tudo que ele faz de legal que acontece na história original, eles passam isso pra outras pessoas. E, inclusive, eles botam o Ryuk pra incentivar ele a matar, cara. Isso é inadmissível. O Ryuk é um espectador, cara. Fora que não tem nenhuma construção de que por cargas d'água aquela porra daquele bicho azul jogou o caderno na terra. Não tem nenhuma explicação pra isso.
Pois é, por que ele tem tanto interesse em os humanos usar o Death Note? Por que ele tem interesse? Eu não sei, no filme eu não sei, entendeu? Mas você tava falando sobre o Light, essa diferença dele ser inteligentezinho e inteligentezão. Eu vi um vídeo do Murilo Couto falando sobre o Death Note, ele começou a assistir. Aí ele fez uma explicação que faz até sentido, ele falou, o cara é inteligente no Japão, ou seja, isso é muito difícil, porque no Brasil, onde todo mundo é burro, quem é o inteligente da sala? É o japonês. Agora, no Japão, o cara é o inteligente da sala, entre os japoneses, ou seja, isso é difícil pra caraca. Como a história é nos Estados Unidos, onde realmente não tem muita gente de destaque num colégio, que era um colégio público aquilo ali, né? Um colegial público, não tem muita gente de destaque, o referencial de inteligente é o nerdão, é isso mesmo. Então a adaptação foi justamente isso. Então tirou toda aquela inteligência, que era o cara íntegro e honesto e brilhante do Japão e botou pra ser o nerd da escola.
É, e o que cai o nível, né? Porque eu fiz até esse comparativo, né? Da questão da gente conseguir aceitar melhor que essa é uma adaptação ocidental e o original é o oriental, né? Então, é diferente, né? Eu sei que as pessoas são diferentes, mas realmente na hora de fazer o hate, de ir em cima dos pontos negativos, mesmo que com uma história isolada, pô, não tem como, porque tem muita coisa que passa assim... E deixa a desejar, sabe? Você não tem um enredo coeso do início ao fim. Você tem personagem que muda completamente de personalidade, né? O que acontece com o L dos 30 minutos finais pra frente. Porra, é muito estranho. São vários fatores ali que eles tentaram jogar tudo de uma vez e acabaram embolando no meio de campo. É, inclusive, eu achei que essa garota ia fazer o papel da missa na história e que, de alguma maneira, ela ia descobrir que o cara é o Kira. Só que, pô, ele contar pra ela, pra mim, foi um artifício muito, muito preguiçoso, cara.
Mas, assim, só pra gente não ficar só no hate, teve coisas que eu gostei. Assim, por exemplo, eu acho que quando você pega visualmente o filme, ele tem coisas que são muito interessantes. Pelo menos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Shinigami, o Ryuk lá. O Shinigami, eu acho que no começo do filme eles têm uma decisão muito acertada visualmente. Porque assim, anime, mangá, funcionam coisas que não funcionam em live action. Não adianta. No começo do filme, eles tiveram uma decisão acertada, que é o quê? Existe o Shinigami, só que ele tá o tempo inteiro meio nas sombras, meio sem aparecer. Quase como uma... Aqui pra gente que é ocidental, seria quase como um demônio, alguma coisa assim, que não aparece direito, que tá sempre envolto em mistério, em escuridão e tal. E eu acho que isso é uma decisão acertada, porque quando você mostra, depois de um tempo, o Shinigami, tipo, mais claro... Você vê que fica meio tosco, entendeu? Então, no começo do filme, quando ele tava nas sombras, ele tinha um visual mais assustador, daquela coisa que, tipo, se você não tá vendo direito, te dá mais medo do que mostrar. Então, eu acho que isso foi uma decisão acertada. Questão das mortes, por exemplo. Eu não tive como assistir esse filme e não relacionar com Premonição, por exemplo. O jeito que a galera morre me lembrou muito Premonição, muito, assim.
Então, eu pensei a mesma coisa.
Eu não sei se foi de propósito, talvez seja até uma homenagem, né? Mas, assim, é muito Premonição. Tudo bem, é uma escolha pelo gore, que tem gente que não curte, assim. Mas dentro dessa decisão, eles fizeram muito bem. Então, visualmente, tem uns planos que eu acho legais, os cortes das cenas tem um ritmo, na hora que tem tipo uma perseguição, tem um ritmo frenético que eu acho que é legal. Tem uma hora que acontece uma cena lá com o Atari lá, a câmera dá uma inclinada, tipo plano, chama plano holandês, né, aquela câmera inclinada, que denota uma confusão. Então, assim, a galera da fotografia e da montagem sabe o que tá fazendo, mas o problema do filme é roteiro, né, cara? O problema do filme é roteiro, pelo menos pra mim.
É, com certeza, porque você falou dessa solução do Ryuki, é bem interessante, toda parte que ele aparece fica mais escuro, mas eu não vejo como outra forma de baixar o orçamento do filme, né? Porque seria a parada mais cara, seria fazer o cara de CG aparecer toda hora. Tanto é que ele quase não aparece no filme. E quando aparece, no encerramento, nos créditos do filme, até mostra como foi feita a captura do Winnie the Fall, mas também mostra que tem um dublê com uma luzinha na cara, assim, e o rosto fica largão, sabe? Pra aquelas cenas que aparece ele desfocado, sabe? Pra mim, não foi uma solução inteligente, assim, de, tipo, vamos mostrar e... Eu acho que foi mais pra baixar o orçamento do filme mesmo, cara. Senão ele ia aparecer o tempo todo.
É, mas não incomodou. Então, assim, eu acho que dentro do que dava, pelo menos eles fizeram isso no começo. Porque depois eu acho que quando apareceu ficou meio tosco, sei lá.
E como o filme é uma história ocidental, eu gostaria que não fosse a história do Shinigami, do Deus da Morte. Porque existe algo na cultura ocidental, nos Estados Unidos principalmente, que é a mesma coisa, que é o Anjo da Morte. Que é a mesma ideia, né? Vocês podem lembrar até, tem um filme que eu acho até muito melhor, que é o Clique, que é a mesma história, mas é muito melhor, que é a mesma coisa. Tem um anjo da morte que fica ali com ele o tempo todo, incentivando ele a fazer besteira, e no final ele quer a alma dele. Beleza. Existe isso na cultura ocidental. Então eu acho que o visual do Ryuki poderia ser muito diferente. Precisa ser igual ao do anime, nesse caso. E eu acho que até, inclusive, fica tosco se for igual. Porque funciona muito bem no mangá, no anime, ou num filme japonês. Mas no filme ocidental não precisa ser igual. Mas tem uma das coisas que eu gostei, em comparação, né, na adaptação, que tem a ver com o Ryuki também. Eu acho que até tem um pouco da personalidade dele. E é uma das mudanças do roteiro para solucionar, para ficar mais rápido. Não tem quando o L faz a confrontação no começo, quando ele vai pra TV e fala: ah, Kira, se você tá me vendo, eu quero que você me mate agora. Que na história do Death Note é outra coisa, que é até mais brilhante, né? Que ele põe outro cara pra fazer isso, e pra testar, pra saber que ele tava lá naquela região, né? Porque ele só fez a transmissão lá falando que era a transmissão global. E aí ele mata o outro cara, e na verdade ele tava escondido. Legal, mas botaram uma solução no roteiro do filme pra ele se mostrar e provar que o Kira não é onipotente. Legal. Aí tem um comentário que o Ryuki faz nesse momento, que ele fala assim: agora até eu tô torcendo pra ele. Cara, isso é genial. Esse comentário do Ryuki foi muito bom, porque resumiu toda a parte da história que tem no anime e no mangá, que é um episódio inteiro, resumiu em 5 minutos, entendeu? É justamente aquilo, você apresentou o L, que inclusive as cenas com o L, pelo menos até 2/3 do filme, são as melhores cenas do filme. Você apresentou o personagem de uma forma assim, tipo, aquele cara é inteligente a ponto de mostrar o rosto e não ter medo, entendeu? E ele vai encontrar quem é o culpado. Assim, eu já comprei a ideia do personagem, eu acho que eles souberam apresentar o L, entendeu?
Não, eu achei também essa questão do L foi interessante mesmo. O jeito que ele foi apresentado, a forma como ele se portava, né? Ele foi muito mais dentro do personagem, né? da obra original do que o próprio Light. E eu acho, assim, para uma questão geral mesmo, pro filme ter uma qualidade melhor e talvez a gente ter essa sensação que o Lucas teve de que foi um filme legal, né? Ok, seria se eles não tivessem usado os personagens. Até porque, né, como o próprio Matheus falou, a questão do L poderia ser explicado, ele poderia ser um cara de qualquer etnia mesmo, que não ia fazer diferença, porque o L é um personagem construído, sabe? Tanto é que isso acontece até no próprio mangá, que o L vira outro personagem lá, né? É outro cara que toma o lugar do L. Mas continua sendo a letra L, né? Isso eu achei interessante, porque se fosse outro cara que não fosse o Light, a gente ia aceitar numa boa. É o loserzão lá, o Ryu que tá mais uma vez ali tentando fazer um jogo, né? Ver como é que os humanos vão reagir a esse jogo de matança, e eles poderiam partir desse background já feito e continuar daí, entendeu? Seria muito mais inteligente, eu acho.
Exatamente o que eu tava falando. Você apresenta um outro personagem que tem um outro background, que é essa história da mãe que morreu, beleza. Você cria um outro personagem que não precisa ter o mesmo nome, e o Ryu que pode continuar existindo ali. E aquela menção que tem no Death Note lá, que tem dizendo outros portadores do Death Note, alertando sobre o Rick, uma delas pode ter sido a do Raito, entendeu? Seria uma... Não precisa nem ficar claro, assim, tipo, aquele easter egg pra perceber, só quem é um fã perceber, se ficar olhando quadro a quadro, perceber que tem uma menção do Raito ali. Ia ser legal, e como você falou do L, o L não é uma pessoa só, isso é mencionado no filme, sim. Todos aqueles bebês que foram criados lá pra se tornar um grande detetive, todos eles foram o L, entendeu? E aquele L que tá investigando aquele caso é aquele L que a gente viu. Mas existem L's pra todos os outros países, entendeu?
Então, e tem uma coisa que, de novo, não é comparar, tipo, foda-se o anime. Mas, por exemplo, a hora que... E isso me deixou puto num nível inacreditável, assim. Chega uma hora que o Light, ele acaba... O Kira, né, no caso. Ele acaba sendo conhecido e já tá tendo... Passando na televisão, tão falando dele e tal. E aí o L vai confrontar o Kira, né, que é o Light, no caso... Tipo, numa cafeteria, e eles começam a discutir. E os caras começam a gritar na cafeteria, falando assim, meu, eu sei que é você, que é o Kira. E, velho, tá cheio de gente em volta, filho da puta, sabe? Que negócio é esse, sabe? Você tá ali, você não tá indo dar voz de prisão pro cara, com a polícia, pra levar o cara embora. Você tá indo ali por conta, pra, sei lá, pra quê? Pra intimidar o cara, pra falar, ó, vou te pegar, sei lá o quê. E você tá dentro de uma cafeteria e os dois começam a bater boca e gritar. Não, você é o Kira, eu sei que sei lá o quê. Gente, por favor, né? Por favor, junta as provas, entrega pra justiça, que o papel, o L, ele, que o filme tem esse problema também. O L, ele não é executor, ele não é... juiz, ele não é executor de nada, ele não é quem dá sentença e quem faz cumprir, não é nada disso. Ele é um detetive que tá tentando descobrir quem que é o cara e aí quem vai prender a polícia. Agora, no filme, o L vai lá tirar satisfação com o cara e tal. Quem é você, querido? Sabe? Tipo, tudo bem, você é um detetive, mas aí você vai confrontar o cara, você vai gritar dentro da cafeteria. Que negócio é esse, cara? Vocês estão ouvindo esse barulho de fundo. A partir de agora, ouvinte, com spoiler, continue aqui se você só viu o filme ou se você não liga pro que a gente vai dizer.
Você tava falando agora mesmo da confrontação do Kira com o L. E tem uma parte que é no fundo lá de um restaurante, que vem um dos cozinheiros e fala, sai daqui, esse cara aqui é o Kira. Caraca, cara, você é um policial que tá investigando um cara perigoso e você sabe que ele tem seguidores, você aponta a arma pra ele na frente de todo mundo e grita, ah, ele é o Kira. Me lembrou, sabe assim, esse cara não assistiu o Clube da Luta, por exemplo, né? Ele tem seguidores, como é que era o nome do personagem do Clube da Luta? Era
Tyler Durden.
Tyler Durden. E ele tem seguidores, né? Então, assim, qualquer um que ameaçar ele vai ter um seguidor que vai estar lá defendendo ele. Então, assim, você é um cara que é um policial, que você não tem provas, você fica o filme todo acusando sem provas. Você é um detetive que não reuniu provas durante uns 6 meses que se passou daquela história ali, talvez mais, não sei. e você ataca um garoto colegial que, coitado, que é um filho de um policial e que ele poderia a qualquer momento falar pro pai dele: olha só, esse cara tá me torturando, esse cara tá me deixando desconfortável, eu não quero ele perto da gente mais. Tira ele daqui, tira ele desse caso, porque eu não quero mais. Ele, pô, eu tô aqui estudando aqui, tô aqui com uma namorada, esse cara tá querendo estragar minha vida. Ele poderia falar isso. Nessa parte da cafeteria, o Kira fala pra ele assim: e se a habilidade fosse transferida, né? Se você matasse o Kira e outro tomasse o lugar dele. Ele: ah, você tá sugerindo que a habilidade pode ser transferida. É, então talvez o Kira, ele esteja precisando de ajuda. E aí o L vai e tira o rosto pra ele, porque ele percebe que o cara tá suplicando por ajuda. E isso não dá em nada no roteiro. Essa parte não existe. Não contribui pra nada durante a história. Aí tem outras coisas que não contribuem pra história, que é: você apresenta um contexto lá de que o Ryuk é traiçoeiro. Tá escrito lá: o Ryuk, não confio no Ryuk, ele não é seu bichinho de estimação, ele é traiçoeiro. Aí tem um momento que você percebe que o Ryuk é traiçoeiro e ele fala: sim, eu fui traiçoeiro. E você não tem nada pra fazer isso. Ah, vou escrever seu nome. Ah, tenta escrever seu nome. Ninguém conseguiu escrever mais duas letras, mas o nome tava escrito lá. Aí então, chega no final e percebe: não, quem foi que fez tudo foi a Mia. O Ryuk não fez nada. Ou seja, pra que mostrou que foi ele se não fez nada? É igual aquela cena do Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando mostra o Igor Karkaroff entrando na sala do Cálice de Fogo, só que aquela cena não existiu. Que era só pra enganar. Era uma técnica que o roteirista botou ali pra enganar, mas não tá me enganando. Tá enganando a si mesmo, porque aquela cena não existiu. Entendeu? Aí a confrontação da Mia com ele lá, falando que: ah, você vai ter que fazer isso, senão você vai morrer. Sendo que ele poderia ter resolvido sem ter falado nada com ela, entendeu? É muitas coisas que são inclusas ali pra criar uma trama, sendo que elas não existem dentro da trama.
Cara, só pegando esse gancho aí, tem vários detalhes assim que acontecem no decorrer do filme que a gente já foi descobrir que tava errado, né? E isso eu acho que já parte do ponto de não explicar a origem do personagem, né? Porque se você tem uma origem clara, um objetivo claro do Ryuk, você não ia precisar falar: ah, ele é traiçoeiro, né? Você bota uma cena lá narrada, sabe? Falando as regras e o que, que é aquela porra daquele Shinigami lá. E você não precisa explicar isso. Aí, isso o que, que faz? Faz o roteiro ficar com um monte de ponta solta, né? E tentar tirar mais uma vez a culpa do Raito pra poder ir pro Ryuk, sabe? Tipo: ah, o Ryuk tá ali, pô, mas eu não mandei você matar ele. Isso acontece várias vezes no filme, né? E, na verdade, era a garota que tava matando, cara. Que, por mim, essa garota, pelo amor de Deus, ela podia ter morrido na primeira cena lá do filme. Aparece que, porra, não faz o menor sentido ela tá ali e ela em cima, ela manipulando. Ia ser muito mais legal se fosse o próprio Ryuk, já que eles botaram, assim, na primeira cena que ele aparece, ele instigando o Light a matar. Ele poderia ser o cara que manipula, não precisaria da garotinha, entendeu? E em questão dessa mudança do L, né? Que já que a gente pode falar spoiler, por causa da morte do Atari lá, cara, por que Cargas d'Água, aquele Atari seria o nome dele? Eu só queria entender isso, cara. Se todo mundo ali tá numa investigação que o cara precisa saber o nome. Eu achei que foi muito pobre, cara. Ele geralmente precisa do nome completo, né? Porque senão, se ele fala, pô, o Atari é qualquer um, sabe? Pô, pode ser qualquer japonês lá da quitanda, da pastelaria. E não faz sentido ele conseguir fazer isso com o cara, entendeu?
Você escreve na porra do caderninho que o cara vai ficar obcecado por dar a identidade do filho da puta lá, do L. E aí, você coloca no caderninho assim: e ele vai me ligar nesse número aqui pra me contar quem é o cara. Esse maluco,
cara, isso morre. Foi...
Esse maluco morre em algum momento. Alguém vai falar assim: nossa, o Atari morreu, né? Sob condições muito suspeitas, porque ele tava ajudando a investigar. Vamos pegar o, sei lá, o sigilo telefônico desse cara, que a gente vai saber pra quem o cara ligou, cacete. Você tá forjando não, você tá cedendo uma prova sobre você mesmo, caramba. Como assim, sabe? Ele vai
com
ficar...
Com certeza.
Ai, meu Deus do céu.
Uhum. Foi o que eu pensei.
Mas tem um detalhe mais importante aí. Ele não especificou como o cara ia morrer. De acordo com as regras do caderno, se existissem nesse filme, a pessoa morre de ataque cardíaco, né? Se você não especificar a regra. E ele botou lá que o cara ia morrer e, de repente, vem uns malucos, atira nele e fica por isso mesmo. Quem são aqueles malucos que atiraram?
Tem uma explicação preguiçosa. Na hora que eles estão escrevendo isso, ele fala, ah, se não queimar o caderno, ele vai morrer. Aí a Mia pergunta, como que ele vai morrer? A ele, sei lá, o Rio que escolhe. Aí no final, quando ele morre, aí o Rio que fala, ah, você não disse que eu podia escolher como ele ia morrer? Então, assim, é uma solução preguiçosa também.
Só pra gente sair dessa questão de roteiro um pouquinho. O filme, ele tem umas opções de coisa de cinema mesmo, assim, que são muito infelizes, cara. Assim, teve duas cenas que... Eu tava com minha noiva aqui, eu olhei pra cara dela e eu falei assim, pelo amor de Deus, que é o seguinte, na cena que o Light tá contando pro pai dele a história toda, e na cena que eles estão pendurados lá na roda gigante, sobe duas músicas de uma breguice. Ouvinte, pelo amor de Deus, gente. É como se...
Como uma deusa.
Exato, como uma... exatamente, Matheus. É como
essa
se...
Essa música que tocou.
Se você tem... O casal protagonista ali, que dane-se se o romance é bom ou não, mas é um romance, é o casal protagonista. Os dois estão pendurados na roda gigante e é como se subisse Amor I Love You de tema de fundo. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, é de mau gosto, é muito brega. Eu sei lá, eu me senti assistindo Mutantes, Caminhos do Coração, sei lá, sabe?
Não, é pior ainda, a música escolhida é a que foi traduzida na novela como uma deusa. E a letra é sobre isso mesmo, como se eu fosse um deus. Ou seja, a música não foi escolhida à toa, é pior ainda do que você imagina.
Mas é uma solução muito...
Não, mas tá vendo, tudo se encaixa, não tem ponta solta.
Na verdade, esse filme é genial, né, Lucas?
Eu esperava... eu esperava uma trilha sonora de um filme dessa magnitude, né? Tipo, falando de assassinato, falando dessas coisas. Pô, não esperava nada menos do que heavy metal o tempo todo, umas músicas bem porradas, assim, uma parada que instigasse, sabe, a violência ali da que tava acontecendo. E em nenhum momento isso acontece. Todas as músicas são fora de tom pra cacete.
As músicas temas do Death Note, do anime, né, da versão japonesa, são muito boas. Na primeira temporada é o Nightmare, né, que é uma banda meio rock gótico, alguma coisa assim, e depois o Maximum The Hormone, que é um new metal. Se você usasse esses dois estilos na trilha sonora do filme, né, gótico e new metal, poderia até botar um Evanescence ali na história, ia ficar bom.
É porque aí combina, se você pegar, sei lá, meu, Iron Maiden, qualquer coisa, tipo, você passa a atenção que o filme depende, sabe? A gente sabe que trilha sonora conta a história junto com todos os elementos. Então precisa de uma trilha que acompanhe. Aí, ali no final, ou era pra você estar mega tenso, ou era pra você estar emocionado porque o casal... vai, sei lá, sofrer porque um dos dois vai morrer, sei lá o quê. Mas aí não sobe nenhuma música triste, sei lá, dramática, mas também não sobe uma música de, sabe, rockão mesmo, você fala, caramba, o negócio tá muito tenso e tal. Não, sobe uma música romântica na cena que tem uma mulher pendurada numa roda gigante que tá quebrando. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que eu tô um pouco exaltado, desculpa.
Você tá exaltado, Renan.
Mas ó, eu confesso que teve uns pontos assim que eu achei legais do filme, sabe? Eu me conformo em odiar a garota, entendeu? E assim, tirar um pouco do ódio do filme e botar a culpa direto nela, sabe? Eu só acho que eles pontuaram algumas soluções, por exemplo, o Ellie achar uma página do caderno. Pô, eu achei desnecessário, cara, porque se você tem uma pequena chance ou uma pequena vontade de fazer uma continuação para aquela história, pô, você tira todo aquele lance de detetive, né, de investigar, de tentar encontrar o assassino. E eu achei isso foi muito desnecessário.
A solução que eles deram para isso foi o Light ter deixado uma dica, não sei porquê, de que a página tava no livro de cálculo. Aí fala, o Light Turner faz cálculo? Aí não. E a namorada dele? Ah, a namorada dele faz. Aí ela deixou a folha da página digital. Tipo assim, ok, quê? Por quê? Cara, por que que ele deu essa dica? Não faz sentido. Aí, mas assim, não sei quantas vezes vocês viram o filme. Eu vi uma vez, que eu vi com o áudio carregado, e aí eu vi uma segunda vez, eu comecei a gostar mais um pouco. Por quê? Quando você vê a segunda vez, você passa a entender que na verdade é uma paródia. Sabe? Daquelas paródias que são feitas, que os youtubers fazem, sei lá.
Ô, louco, velho.
Fan trailer do Chapolin, aí só que o filme é mó zoeira, entendeu? É mais ou menos isso, aí eu entendi o filme. O filme é legal, como uma Death Note, uma paródia Netflix. Pô, adorei.
O Matheus matou. Na verdade, realmente esse filme é genial, é isso. Mal, né, de acordo com o que você achou desse filme da Netflix, mas nós no Meia Entrada Cast, ouvinte, queremos saber a sua opinião. O que, que você achou do filme? Como que você tá lidando? Você é da turma do hate? Você é da turma que gostou? E para isso você pode falar com a gente nas redes sociais, por exemplo. Nós temos a nossa fanpage no facebook.com/MeiaEntradaCast. Temos o Twitter oficial do podcast, que é o @MeiaEntradaCast. Temos os nossos Twitters individuais. O meu é @RenanFileto. O do Lucas é @AralVaral. Aral com L, Varal com L. E hoje nós temos também o Twitter, o Instagram e o Facebook do Matheus. É tudo @MatheusVonucci. A gente vai ter certinho escrito aqui na descrição da postagem para a galera conseguir encontrar o Matheus. E Matheus, vamos lá. Fala um pouquinho do seu trabalho para a galera. O que você manda aí na internet?
Eu faço parte da Terra Nerdica, que é um site, né, www.terranerdica.com.br, é como se fosse nórdica, e todas as redes sociais, a gente conseguiu botar todas as redes sociais como Terra Nerdica, Twitter, Instagram, o Facebook e o YouTube também, entendeu? Então você segue lá tem críticas de filmes, séries, coberturas de eventos, né, notícias também. Tem um pessoal novo que está trabalhando lá agora, que está fazendo uns quadros de nostalgia, assim, né, uma sessão de nostalgia, falando de filmes clássicos. Tem um rapaz falando de terror agora também, tá bem legal.
E hoje, como a casa tá cheia, nós temos mais um convidado, né, o grande Caio aqui. Caio, vamos lá. Onde você está? O que você produz? Faz o seu jabá aí, por favor.
Então, galera, vocês até desculpem aí, porque eu acho que eu falei mal demais aí de Death Note, né? Essa obra mal compreendida, né? Do Netflix. E se vocês quiserem também ouvir uma outra opinião, eu gravei recentemente um podcast falando sobre o Death Note, só que eu fui mais imparcial, sabe? Eu não joguei tanto a opinião direta, assim, né? Eu tentei ser imparcial. E vocês podem me achar no site lá do www.loisleteiros.com.br. Lá tem o podcast, qualquer outra coisa que a gente lança. Tem também a página do Facebook, que é o facebook.com/loisleteirosentretenimento. E agora tem o Instagram também, que eu retomei, que é o @loisleteirosentretenimento.
Bom, e para quem é ouvinte nosso, somente de agregadores ou do iTunes, né, sabe que a gente tem um site também, todo dia um conteúdo novo, pelo menos a gente lança, seja crítica, lista ou coluna de opinião, né, pelo menos uma coisinha por dia lançada lá, a gente preza bastante pela qualidade do conteúdo, né, que acessem lá, que é www.meiaentradacast.com.br. Pra você que é usuário de iTunes, dá 5 estrelinhas lá pra gente lá pra dar uma força, porque a gente entrega conteúdo toda semana, sem atrasar, sem falhar nunca. Então 5 estrelinhas lá pra dar uma força pra gente. E pra encerrar, Matheus, que música você escolhe?
Eu acho que não tem música melhor, né? É a música que terminou o filme, vai ser a música que termina o programa também, que é Como Uma Deusa, na versão nacional da música que tem na trilha sonora, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Tudo a ver com essa obra brilhante, essa paródia Netflix.
Então nós vamos terminar com essa trilha maravilhosa. Esperamos os feedbacks de vocês. A gente se vê na semana que vem e um abraço, galera.
Falou, pessoal.
Valeu.
Valeu, um abraço.
Botei até a foto temática hoje.
Kai, se você falar que você gostou desse filme, a gente vai brigar, sério. Eu já tô com medo de perder a amizade com o Lucas já.
Eu até assisti por sua causa o...
Me recusei a ver aquilo.
Matheus. Elogiou o filme seriamente, Matheus. Vai pro inferno.
Eu sei.
Desculpa, tá aqui.
Tô ligado.
Eu não sei se ele tava sério ou se ele tava sendo irônico, cara. Porque... do jeito que ele falou, assim, tem umas coisas que não tem cabimento.
Não, cara. Eu acho que ser irônico é tipo, eu... não sei se alguém, se você leu a minha crítica dos Guardiões, ou era aquele filme russo.
Eu não vi, porque eu fiquei com medo, porque eu quero ver o filme, não vi.
Então, eu falo assim, ah, tipo, é aquele filme que você vai achando tudo ruim até você ver um homem russo com uma metralhadora e você passa a amar o filme.
Ah, isso eu vi, isso eu vi, isso eu vi no Facebook.
É, então, e esse tipo de comentário eu acho aceitável. Tipo assim, você reconhece que é ruim, mas você gostou. O tipo de comentário que... Mas não é isso.
Não é formado, sei lá, em belas artes, então ele fala tudo muito rebuscado. Falando do negócio ruim, desculpa, vamos lá, vamos pro Luke, você ia falar? Fala aí.
Não, eu, meu único contato com Death Note é o filme da Netflix. E eu gostei, gente, eu gostei, pô.
Mentira, tu nunca assistiu o anime?
Não.
Cara, eu revi o anime.
Cara, mas você não assistiu nem pra ver o filme?
Não.
Cara, mas é legal, não, porque era muito episódio pra ver de uma vez, cara. Não dava tempo.
Que isso, 26 episódios, cara? Você vê numa tarde.
Ah, o Renan me falou que era 48?
Não, então. É, o que vale é a primeira temporada. São de 26,
é. É, no total são 40 e pouco, mas é. Eu, ó, vou admitir aqui, já que o Lucas se fudeu aquela hora, eu vou correr um risco aqui. Eu não vi depois da primeira temporada. Eu não vi. Eu vi uns 3 episódios, eu achei uma bosta.
Eu larguei ali também. A partir do 26 eu larguei.
Eu não sei como acaba, por exemplo, Death Note até hoje. Eu não sei.
Morre alguém.
Não, é. Assim, eu não vi. Eu juro pra vocês, eu não vi. Mas eu imagino que o Kira morra. Porque se ele for preso, ele vai pra cadeira elétrica. Ou é isso, ou a polícia vai matar ele. Ou, sei lá, ou alguém vai usar o Death Note contra ele. Ele vai morrer, isso é fato, assim. Mas como acontece, eu não sei. E aí, hoje cedo, antes de eu ir dar aula, eu assisti os 3 primeiros episódios do anime pra ficar com ele fresco. E caralho, o anime é bom pra cacete, velho. Que dó.
Gente, são 37 episódios só.
É, eu falei errado.
Tem na Netflix até dublado.
Cara, e essa imagem do Caio aí, que tá parecendo muito Tobey Maguire no Homem-Aranha 3, na hora que ele vira o Homem-Aranha emo, saca?
É, mas esse Light é o Light emo da nova geração.
Ó, vamos fazer o seguinte, eu só vou fazer uma introdução falando bem, bem de leve da Netflix e vamos solto, porque eu acho que vai ficar legal, que eu acho que todo mundo odiou e o Lucas gostou, vamos solto mesmo?
Vamos.
Que aí tem qualquer coisa, eu puxo alguma coisa da pauta aqui, quem quiser puxar alguma coisa, fez alguma anotação, mas não vamos prender muito na pauta não, porque esses podcasts de hate é mais engraçado se ficar natural, né?
Vamos fazer uma consideração final ou já fala de rede social? Porque eu não consigo defender mais esse filme, gente. Diante de tanto ódio, eu não consigo defender.
Já tá dormindo aqui já.
Gente, vamos pra rede social mesmo, vamos pra rede social.
Uma paródia Netflix.
Genial, Matheus é gente, mas...
Pô, a gente tem que lembrar que a gente viu o Dragon Ball, cara.
Eu não vi,
pior que Dragon Ball, não tem nada.
Eu não vi.
Caraca, tu tá pior do que o Lucas com Star Wars,
não,
cara.
Mas por quê? Eu vou ver Dragon Ball Evolution. Eu escolhi não ver, é diferente, entendeu?
Eu escolhi esperar.
É, exatamente o que eu pensei.
Escolhi esperar a próxima adaptação, né?
Eu escolhi esperar a próxima encarnação, sei lá.
Cara, pior que...
Tem uma adaptação boa essa porra.
Pior que eu tô assistindo agora o Dragon Ball Super, né? Essa nova série aí dublada também. Tô acompanhando. Pô, eu tô gostando pra caraca. Mas aí eu fico na minha cabeça o tempo todo pensando como o filme... Isso eu já pensava na época que lançou o filme. Como o filme poderia ser melhor, cara. E eu, tipo, criei já roteiros que deixariam um filme muito melhor, que ela apresentaria, né, a história. Seria interessante, seria legal de ver. E sem... Ah, cara, não sei, cara, é muita coisa.
Faz um fã filme.
Às vezes eu penso nisso.
Mas sabe, olha só.
Já tem até fã filme muito melhor do que Dragon Ball Evolution.
Mas, ó, sabe o que acontece? Provavelmente Dragon Ball, dentro da minha vida de nerd, de cultura pop e tal, Dragon Ball pra mim eu acho que foi a coisa mais importante que eu consumi na adolescência, assim, me marcou pra caralho. E tipo, é um negócio quase religioso. Eu tenho, tipo, enciclopédia também do Dragon Ball. Eu tenho todos os mangás da Conrad de 2000. O mangá que depois a Panini publicou, eu tenho de novo. E pra mim é um negócio religioso mesmo. Eu acho que se eu ver o Dragon Ball Evolution, eu me mato. Eu tenho medo, sabe? Tipo, é foda.
Gente, vocês vão me execrar se eu disser que Dragon Ball não é tudo isso?
Vou.
Mas olha só, Renan.
É isso aí, amizades aí... que terminam, né, Lucas? Normal.
Vai, mas olha só, Renan. Falando dessa coisa aí do fã, né, que a gente tava discutindo até agora falando do Death Note, é diferente fazer um filme do Death Note em que é uma história que pode ser contada em qualquer lugar do mundo, né, poderia ser no Brasil, né, poderia ser com personagens brasileiros, até dá pra fazer, vamos fazer um filme brasileiro. Enfim, mas o Dragon Ball não é isso, o Dragon Ball é outra coisa, claro, claro. Uma história que não tem como mudar, porque é aquela história ali e não tem como mudar, não é um conceito. Diferente do Death Note, que não é bem uma história, é um conceito, né? Você pode fazer outra história com aquele conceito. Dragon Ball não é isso, Dragon Ball é uma história. Aí é difícil, né? Eu acho que é até mais difícil. Dava pra eles terem acertado no Death Note. É, o Death Note dava pra ter acertado muito, com muito mais chance do que no Dragon Ball.
É, porque o Dragon Ball foi adaptado pro cinema, gente. No Batman vs Superman, no Homem de Aço. Foi adaptado. Ia ser igualzinho aquilo lá.
Homem de Aço, exatamente. É, o Homem de Aço é o melhor filme de Dragon Ball.